3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
Olá, eu sou o Henrique, do arroba Televisona, e esse é o Televicast, o podcast sobre TV pra quem gosta de TV.
Sem dúvidas, 2020 vai ficar marcado na memória de muita gente. O novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa e fez nossas vidas mudarem.
E no mundo da TV não foi diferente. Programas tiveram que mudar de formato, apresentadores foram substituídos e novelas paralisadas.
Por isso, a gente resolveu fazer uma retrospectiva do que rolou em 2020 na televisão de um jeito bem diferente.
Isso mesmo, eu e o Bruno vamos duelar em um quiz de perguntas e respostas sobre os acontecimentos do mundo da TV neste ano. Então, produção, solta a vinheta.
Acorda, menina!
Vamos em combo! Aoi!
Como vocês bem sabem, vocês têm e devem seguir esse podcast aqui no Spotify, seguir a gente nas redes sociais, que é @televicast, tanto no Twitter como no Instagram. E se precisar mandar um e-mail, se você usa dessa ferramenta, também temos, que é o televicast@gmail.com. Como já bem descrevemos na introdução, esse episódio é um quiz. Já tivemos um episódio de quiz no nosso podcast, que foi os 70 anos da TV brasileira. E como todo mundo sabe, né, quem já ouviu, sabe que o Henrique perdeu. Ele perde as coisas, ele não lembra das coisas.
Mas a revanche chegou a cavalo, tá chegando hoje, e hoje eu vou ganhar. E também já quero aproveitar, falando aí em ouvir, quero agradecer, né, a todos os ouvintes que ao longo desse ano aí estavam nos ouvindo. A gente começou ali no finalzinho...
Na metade do ano, né?
É, na metade do ano. Estamos chegando ao final. Esse é o último episódio de 2020. 2021 a gente vai voltar com muitas surpresas para a segunda temporada do nosso podcast. Então, se você gosta de ouvir a gente, já compartilha com mais gente também para a gente crescer muito mais em 2021. E mais uma vez eu quero agradecer, não só em meu nome, mas também em nome do Bruno, a você que parou aí um tempo para ficar nos ouvindo, para rir com a gente... E também comentar, né? E nas nossas redes sociais e também deixar lá a sua mensagem.
Exatamente. Muito obrigado a você que nos acompanhou, gostou do que a gente fala aqui, todas as bobeiragens, torceu por nós, principalmente por mim, porque eu tenho fãs e o Henrique tem haters, a gente já sabe disso, né? É muito legal já ter esse feedback de algumas pessoas, mesmo os podcasts sendo pequeno, sendo novo, é bem legal já ter essa recepção, esse retorno de vocês. Que em 2021 a gente consiga crescer mais, tenha mais audiência e que vocês possam se divertir mais ainda com a gente aqui, porque é muito divertido fazer esse podcast, é muito gratificante, né, zoar com a cara do Henrique todo episódio é muito legal.
E é gratificante também, né, tipo assim, depois a gente olhar as estatísticas e ver que a cada episódio o podcast tá crescendo mais e mais, a cada episódio também tá tendo mais ouvintes. Então, isso deixa a gente bem feliz. E agora chegou o momento da revanche que eu estava tanto esperando. Apesar que
sonhou,
se eu ganhar...
Sonhou.
Apesar que se eu ganhar vai dar empate, né? Porque vai ficar 1-1. Mas aí em 2021 a gente desempata.
É, vai ser uma revanche, né? Vamos ver se você vai realmente ganhar. Porque tá cantando vitória antes, né? Calma, né? Vamos baixar a bola aí. E vamos ver se você vai realmente ser melhor que eu. Porque eu não acho, né? Se você já perder uma vez, vai perder de novo.
Amada,
só lembrando
jamais.
Que dessa vez a gente não vai ter os quadros finais, né? De melhor da semana, indicação. O episódio vai ser um pouquinho mais curto, só mesmo com o quiz. Só uma retrospectiva, não é da Globo, não é a Família Record, não é o especial da SBT que nem vai ter. Mas é o especial do Televicast. A gente fez esse episódio aqui temático, porque a gente gostou de fazer um quiz sobre a televisão e quis fazer de novo. E é isso.
A gente resolveu, então, fazer uma retrospectiva. A gente vai relembrar algumas coisas que aconteceram no mundo da televisão em 2020. Como a gente bem disse, né? Todo mundo aí tá sofrendo ainda com o coronavírus. No mundo da televisão não foi diferente. Todo mundo teve que se adaptar. Novela foi paralisada. A gente falou disso em alguns episódios que também, se você não ouviu, você pode ir lá ouvir. A gente também tem um episódio especial só sobre coronavírus e gravações de novela, o que vem por aí e tudo mais. Ah, e lembrando também que Esse é o último episódio desse ano. E aí, em 2021, a gente já começa especulando aí o que vem por aí em 2021. Quem vai fazer sucesso em 2021. A gente vai dar pitacos também sobre as novas atrações, né? Que vão estrear em 2021 no mundo da televisão. E se você quer saber, né? Que a gente vai dar uma de mandiná, uma coisa assim, Márcia Sensitiva. Tentar prever o futuro. Se você também quer saber, fica ligado que na próxima semana também tem episódio especial.
Exatamente, a gente vai fazer o GIF da Adélia, né, do Big Brother. Mas o que será que vem aí?
O que será que vem aí?
Mas o que será que vem aí? Do episódio o primeiro episódio de 2021. Então vamos começar esse quiz? Chega
vamos.
De papo,
vamos. Bom, mas pra explicando, revanche, ver
se o Henrique realmente vai ganhar.
Pois é, explicando, vão ser 8 perguntas. 4 com alternativas e 4 sem alternativas, que a gente vai ter que responder assim. Na lata. E lembrando, como Exatamente. Eu disse, que são perguntas sobre a retrospectiva de 2020 do que aconteceu no mundo da televisão. Quem começa?
Eu, porque eu ganhei a última vez.
Ai, ridícula. Ganhar. Então vamos lá, querida.
A vencedora começa. Então vamos lá. Primeira pergunta com alternativa. A novela inédita das 18 horas nos tempos do Imperador, que era prevista para substituir Era no 6... Por causa da pandemia, ela não estreou. Mas os teasers de lançamento, elas foram ao ar divulgando a estreia da novela. Qual data estava prevista para estrear a novela da Tereza Falcão e do Alessandro Marçon?
Ai.
Alternativa A. Alternativa A, 10 de fevereiro de 2020. Alternativa B, 24 de fevereiro de 2020. Alternativa C, 30 de março de 2020, ou alternativa D, 13 de abril de 2020. Essas datas são todas segundas-feiras, caso você esteja na dúvida, porque as novelas estreiam na segunda. Todas elas são segundas-feiras. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim.
Ah, eu tô entre dúvida entre março e abril.
Poxa vida.
Eu vou na resposta de março lá, acho que é a C.
30 de março de 2020?
Isso.
A resposta está exata! E a resposta está certa!
Yeah!
30 de março era pra ser a estreia da novela Nos Tempos do Imperador, né? Que substituiria Éramos Seis, né? E ela não chegou nem a ir ao ar o primeiro capítulo, ela já foi ali brecada. Depois que terminou Éramos Seis, dentro do previsto, já começou a reprise de Flower of Caribbean.
E
não, mentira, de Novo Mundo, isso. Novo Mundo, louca.
E falando
louca,
de Novo
começou
Mundo.
De Novo Mundo.
E falando de Novo Mundo, Nos Tempos do Imperador vai ser uma continuação de Novo Mundo ou não tem nada a ver?
Exatamente. Tereza Falcão e Alessandro Marçon vão contar a história de Pedro II, filho do Pedro I. Então vai ser uma... É como se fosse
um
Verdades Secretas 2. Não, é a mesma coisa. É a história do Brasil. Só que agora contando a história de Pedro II. Verdades Secretas, o povo tá forçando que continue uma história que não tem nada a ver. Nos Tempos do Imperador, não. Realmente é a história do Brasil, são coisas que aconteceram. Contou a história de Pedro I e agora vai contar a história de Pedro II. É basicamente isso. Novo Mundo, Pedro I. Nos Tempos do Imperador, Pedro II.
Tá.
E vai ser babado essa novela, não vejo a hora de estrear logo. Mas enfim, primeiro ponto para o Henrique. Agora
que
você
inclusive
amigo,
vem aí,
pergunta.
Né, em 2021, já que como foi adiada.
Não vejo a hora. Não vejo a hora. Mas estão dizendo que vai ter até uma terceira leva de reprises aí.
Meu pai.
Porque as gravações de Salve Se Quem Puder e Amor de Mãe já terminaram. Mas, né, foi aos trancos e barrancos, porque vários atores e atrizes pegaram Covid-19 durante as gravações. Então, eles não voltaram a gravar Nos Tempos do Imperador, até onde eu sei. E então, né,
e sem
não
falar
tem
também,
tanta frente,
né,
de capítulos.
Que a gente tá meio que vivendo já uma segunda onda, né? Os casos de Covid
Exatamente.
Aí aumentando.
Então,
muito.
Não normalizou ainda, a vacina ainda vem aí. Então, quando o Flor do Caribe acabar, é capaz de ter aí uma terceira reprise no horário das 6. Não sabemos. Então, não se sabe ainda quando vem aí Nos Tempos do Imperador em 2020. Tem data aí falando que vai ser em fevereiro. Até vai voltar em fevereiro junto da de Salvos Que Puder e Amor de Mãe. Eu não vou colocar minha mão no fogo por isso, porque tudo pode mudar com esse negócio de pandemia aí, né? Mas não vejo a hora de voltar.
Bom, 1-0 pra mim, minha vez de perguntar. Vamos ver se a dona Bruna tá, assim, expert no assunto retrospectiva da TV.
Querida, eu sou muito inteligente. Eu ganhei de você na primeira vez, porque eu não vou ganhar agora. Eu lembrei a primeira novela exibida neste país. E o que eu não vou lembrar de 2020?
Vamos ver, vamos ver. Bom, ó, pergunta. O Domingão do Faustão está no ar há 31 anos e em 2020 foi apresentado pela primeira vez sem plateia por causa do coronavírus. Mas que dia foi esse? Alternativa A, 14 de março. Alternativa B, 15 de março. Alternativa C, 16 de março. Ou alternativa D, 17 de março.
Foi, você colocou tudo março, né? Você é uma vagabunda.
5 segundos.
Repete as alternativas.
Ó, alternativa A, 14, alternativa B, 15, alternativa C, 16, alternativa D, 17. 5 segundos, 5.
Não, eu ia falar, eu pensei que tudo fosse 4, domingo, mas não é tudo seguido, né?
3.
Ai, 15, 2, 15, 15, 15,
15. 15 de março?
É.
A resposta está... Exata! Foi em 15 de março. Opa! Que a gente viu pela primeira vez... O Domingão do Faustão indo ao ar sem nenhuma plateia, com as bailarinas de máscara. O que chocou muita gente, né? Porque o Faustão sempre tá ali apresentando, interagindo Faustão. Com a plateia, né?
Muito triste, né? Todos os programas de plateia sem plateia. Ou com plateia virtual.
Virtual,
ou
que eu acho uma cafonagem. Eu acho uma cafonagem a plateia virtual.
Ou com plateia de plástico, né? Porque o Vai Que Cola, por exemplo, tinha plateia de papelão, né? Os atores gravaram a temporada toda com plateia de papelão. Então, cada um colocou a plateia que conseguiu, né?
Foi diferente. 1-1. Ódio!
Pois é, é isso. E vamos de segunda pergunta. Qual foi o tema da primeira festa em A Fazenda 12? Olha, a gente tá no clima... E olha, não é uma pergunta difícil, porque a Fazenda 12 acabou de começar e acabar.
Uhum.
Então vamos lá. Alternativa A, arco-íris. Alternativa B, influencers. Alternativa C, emojis. Alternativa D, chipados.
Meu Deus.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus.
Eu tô em dúvida, eu tô em dúvida entre emoji e influencers. Ai, meu pai. Ah, eu vou de emojis.
Emojis.
Acho que é C, né?
Alternativa C. E a resposta está aí. Tô fazendo essa suporte, olha. Errada.
Ai, ódio. Era influencers, né?
Era influencers.
Ai, que ódio.
E é isso, gente. A primeira festa da Fazenda, que bombou aí esse ano. Tanto quanto o BBB, foi o ano dos reality shows. A gente teve o quadro especial da Fazenda no nosso podcast. A gente acabou de saber que quem ganhou a Fazenda foi a Jojo Todinho. E a gente tá muito feliz. A Fazenda foi do auge ao flop durante a temporada. Foi uma Fazenda assim, ela não foi concisa, igual o Big Brother foi do início ao fim, vamos dizer assim, né? O Big Brother, ele foi assim... Ótimo do início ao fim, todo mundo adorou. E a Fazenda não, ela foi uma ladeirinha, assim, né? Ela foi ótima do início e foi ladeirando. Mesmo com a Jojo ganhando no final, ela foi ladeirando. E eu, pelo menos, tenho essa visão. E você, amigo?
Eu também, eu acho que começou muito bem, depois veio a ladeira abaixo aí. E pra quem quiser ouvir mais a nossa opinião sobre a Fazenda, a gente também tem um especial sobre a Fazenda, tanto com as nossas primeiras impressões... Depois da estreia e também um episódio especial sobre a final do reality show, que a gente comentou tudo aí, fez um panorama de tudo que rolou durante essa temporada.
É isso. E você percebeu que as nossas primeiras perguntas foram de datas?
Sim, inclusive, a minha próxima pergunta é de data também.
Olha, eu não fiz várias perguntas, por isso que eu não fiz as 10. A gente ia fazer 10, caro ouvinte, caso você não saiba, a gente ia fazer 10. Mas eu ia ficar muito focado em datas e eu falei, nossa, vai ficar muito chato. Mas aí o Henrique faz o quê? Me faz um monte de perguntas de data.
É, tem algumas.
Eu queria saber que ser criativo, mudar as perguntas. Por isso que eu não consegui fazer 10.
Ah, não, vou mudar, mas então. Enfim, não vou fazer com data. Bastidores. Não vou fazer com data, vou mudar. Como eu fiz 10 questões, eu sou a esforçada desse podcast, eu posso escolher aqui.
Esforçada fazendo com data, querido? Eu também, fazendo com data, também posso fazer 50.
Então tá, bora. Próxima pergunta. Quem foi o terceiro eliminado do BBB 20? Opção A, Lucas Chumbo. Opção B, Lucas Galina. Opção C, Patricks. Ou opção D, Hudson. 5 segundos. 5, 4. Hudson. Aquele que era, que fazia ali parte do time dos boy lixo,
dos machos
escroto, do Chernobyl, os machos escroto, será?
Exatamente.
Será?
Exatamente.
Tan 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 tan. Pera que eu acho que eu fiz errado minha pergunta aqui, pera aí.
Ai, que burra. Tá vendo, ouvinte? Aí ele vem e me xinga, ele faz igual a Anitta faz no documentário dela no Netflix. O Henrique me trata igual a Anitta trata a produção no reality dela lá na Netflix. Sabe, made in Honório Gurgel. O Henrique me trata desse jeito, gritando comigo no WhatsApp.
Tá certo. Eu tava confundindo que eu tinha colocado o primeiro aqui, mas era o terceiro mesmo. Ah, não! Não.
Ah, tá.
Pera. É o primeiro.
Ah, então já mudo minha resposta. Porque
não,
eu sei quem
deixa
é o primeiro.
Deixa eu fazer. Essa aqui tá queimada. Deixa eu fazer outra pergunta.
E era o Chumbo que foi primeiro, ou o Peter. Que isso, alguma coisa assim.
Tá, eu falei terceiro, aí terceiro no caso seria o Hudson mesmo. Mas aqui na minha pergunta tava primeiro.
Ai, tá vendo? Eu ia acertar. Você tá querendo me tombar.
Eu fiz errada, querida. Eu fiz errada. Bom.
Porque você é burra. Porque próxima... você tem planejamento. O meu tá aqui, ó. Tudo na sequência. Tudo bonitinho.
Próxima pergunta, que eu fui tirar da minha sequência. Fiquei louca. Próxima pergunta. Burra. Em 2020, a gente também teve aí a estreia de um famoso canal de notícias. Que no caso, né, é a CNN Brasil. E aí eu quero saber em que dia a CNN Brasil entrou no ar aqui no Brasil.
Dia?
Isso mesmo. E você tem que responder na lata, sem alternativa.
Demônia.
Não, sem pesquisar, querida. Mão pra cima. Mão pra cima, querida.
Ainda não é sem alternativa, nem vem.
Não, é alternativa, é uma com e uma sem. Bora.
Eu não preciso pesquisar nada.
Bora, querida. Sem mão pra cima.
Eu te dei duas alternativas. Eu te dei a alternativa agora. Eu te dei a alternativa, ó. Ó o dedinho aqui, ó. Não. O Henrique, pode
então,
me dar as alternativas
você...
agora.
Ó, eu te dei duas perguntas. Eu recebi alternativas e você também. Agora é sem alternativa. Não vai, querida.
Eu te fiz
cinco
duas
segundos.
Perguntas
cinco,
com alternativa.
Quatro.
Não três, vale, Henrique. Eu te dei duas perguntas dois, com alternativa. Eu não vou. Um, não vale. Não vale. Vai com alternativa. Eu não vou responder. Não. 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 Enquanto você não dá. Não vale, Henrique. Eu te dei a alternativa da pergunta da Fazenda. Pode me dar a alternativa da CNN, esse caramba. Já posso perguntar
da
CNN.
Eu tô misturando alternativa sem alternativa. Vai!
E eu te dei a alternativa na Fazenda? Não, eu te dei a alternativa na Fazenda.
Então,
não.
Aí quando você for me fazer,
bora.
Você faz sem alternativa.
Bora. Você quando me você tomba for... na pergunta do Big Brother, aí agora do nada me quer tombar nessa pergunta da CNN? Não, Henrique, você quer ganhar no tombo e não vai conseguir, vai. Vai.
Ai, vou
bora
fazer,
me dar alternativa.
Então, ô meu pai, mão pra cima. Próxima pergunta. Em 2020 também tivemos a estreia de um famoso canal de notícias, a CNN Brasil, né? Em que dia ela foi ao ar? Mão para cima, hein? Resposta A, 6 de março. Resposta B, 8 de março. Resposta C, 15 de março. Ou resposta D, 16 de março. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1...
Oito
de março, Dia da Mulher, e a resposta está errada! A A CNN Brasil entrou no ar no dia 15 de março. Você não lembra da propaganda passando toda hora? CNN Brasil estreia dia 15 de março, 8h30 da noite. Ainda teve lá a Mona Lisa com o Evaristo Costa, faltando o B de Brasil no microfone, que já foi a gafe dos primeiros segundos no ar. Ai, meu Deus do céu.
Auge. Não me lembro. E você para de querer me tombar, tá? Ouvinte, eu vou expor esse garoto na internet depois, vocês vão ver só. Vou expor esse garoto. Vocês vão ver. Ele tá querendo me tombar pra tentar vencer esse negócio aqui. Mas tá um acerto pra cada, um erro pra cada. Então vamos pra terceira pergunta ainda com alternativas. Você para de querer dar o seu migué. Terceira pergunta. Streaming também é abordado no nosso podcast, porque televisão, streaming é tudo ali, tá tudo em casa.
É a prima da TV.
Exatamente. O Globoplay começou a lançar novelas clássicas em seu catálogo durante este ano. Uma novela a cada duas semanas, né? No total, quantas novelas clássicas foram inclusas no streaming da Globo?
Meu pai, desde outubro?
Bom.
Ai, tem alternativa, né, querida? Oxi.
Vamos lá. Alternativa A, 13 novelas. Alternativa B, 14 novelas. Alternativa C, 15 novelas. Alternativa D, 16 novelas. 5 segundos.
Ah, eu vou de D, 16.
4.
Pelas minhas contas.
3. 2. Nossa, ela é boa de conta, por acaso? Desde quando ela é boa
querida,
de conta?
Querida, sou prima do Pitágoras.
Ai, coitada. Coitada. Alternativa, a resposta está aí. Exata. 16 novelas. A Globoplay... teve em seu catálogo inclusas novelas A Favorita, Tieta, Explode Coração, Estrela Guia, Vale Tudo, Torre de Babel, Fera Radical, A Indomada, Laços de Família, que também está no Vale a Pena Ver de Novo, Meu Bem, Meu Mal, O Clone, Brag Chic, Terra Nostra, Top Model, Kubanacan e a última que foi inclusa, Felicidade, agora na última segunda-feira.
Tudo! E, é isso, e olha, cadê Globoplay? Henrique, dona Globoplay... Bora mandar aí uns mimos pra gente, porque o Bruno exalta vocês assim, ó, todo episódio. Ele faz um jabá, assim, interminável. Então,
O Globoplay me contrata pra fazer publi, porque você contrata uns influencers aí que nem assistir sua plataforma, nem suas novelas, nem nada. Então, pelo menos, me deixa fazer publi aí, que pelo menos eu garanto que faço direitinho.
Olá. Olha, ó, só. Anotei aqui 2-1, né, pra ninguém se perder. E a próxima pergunta é... Em 2020, Sabrina Sato também assumiu os domingos da Record. No caso, né, o Domingo Show. E quantos programas com ela foram ao ar? Mão pra cima. Mão pra cima, que eu não tô vendo. Aí, resposta A.
Eu também não fico vendo suas mãos, 3, querida. Você é muito folgado.
4. Resposta C, 5, ou resposta D, 6. 5 segundos. 5. 4. 3.
Acho que foram só 2.
B, 4. É isso?
Você não falou 2?
Não, só tem A, 3, B, 4, C, 5 e D, 6.
Então foi 3. Foi por aqui, pouquinho
dos programas. E a resposta está... errada! Foram 4. Depois de um mês, o programa dela acabou saindo do ar. A Record até criou lá, né, um reality show chamado Made in Japão. E eu até tinha adiantado já isso lá no meu canal do YouTube, dizendo que a Sabrina não daria certo no domingo. Por quê, gente? A Sabrina, ela é boa fazendo matéria de rua. E aí colocaram ela pra fazer o domingo, dentro de um estúdio, super escuro, de um horário que era só, assim, né, ligado ao sensacionalismo ali com o Geraldo Luiz, fazendo aquelas reportagens pra todo mundo chorar, Sabrina não ia dar conta, gente. Não tinha como. Ainda mais com, também com o Celso Portioli vindo super forte, com o passa-repassa ali, o Domingo Legal, que tem toda já uma tradição nos domingos. E aí colocar a Sabrina, que ainda não tá tão preparada assim pra assumir um horário tão importante... Igual a esse, né? Só daria pra dar errado. E também, claro, né? Também teve aí o negócio do coronavírus, que também fez o programa paralisar, mas o programa também não deu audiência. Desde a estreia, assim, nunca conseguiu.
Estava ir largado bem,
nunca conseguiu ser vice-liderança. Pois é.
Sabrina ficou largada às traças, a bichinha. Não merecia esse fim.
Pois é.
Coitada.
Foi diferente.
É, então agora está 2-1 para o Henrique.
Uhul! Né?
Ele agora ele conseguiu sair na liderança, sair à frente, é uma vantagem. Vamos à quarta e última pergunta com alternativa. É, vamos lá. É, em que mês finalmente estreou o tão aguardado, que estava engavetado, programa da nossa querida e pintada Angélica? Ou simples assim. Em que mês veio aí finalmente o programa dela? A, julho, B, agosto, C, setembro, D, outubro.
E a resposta é outubro.
Sabia que essa bicha ia saber essa resposta. Tá certo, yeah! Gente. Foi em outubro que veio finalmente aí o tão aguardado Simples Assim da Angélica, que ficou por meses e meses falando, olha, agora sim, gente, vem aí o programa da Angélica. Não, gente, não vem mais aí. Olha, gente, agora parece que vem aí. Pilotos e pilotos foram gravados. E aí veio e nasceu, Simples Assim. Que, né, a gente já falou aqui que não é não tem cara de TV aberta. Não é um programa totalmente ruim, não é? Não chega a ser ruim. Mas pra TV aberta, talvez ele não sirva, né? Ele pega ali depois do horário local, né? Porque muitas emissoras transmitem antes do Simples Assim. Programas locais, nas suas afiliadas, ela pega essa audiência e depois entrega pro marido. E aí, né, e o formato do programa também é bem elitizado, se a gente pode dizer assim.
Pois é, né? Não é nada e assim aí, pras outras classes, né? Tanto que também...
Não é popular, não tem nenhum apelo popular,
não tem,
né?
Nada de popular, nada. E eu sinto pena da Angélica, porque ela poderia ser mais aproveitada na Globo, né? Ela poderia, por exemplo, estar apresentando o The Voice no lugar do Leifert, que já tá lá com o bendito do Big Brother, tem o 01 também lá, o programa de e-games e jogos, enfim. E ainda o The Voice... A Angélica poderia estar lá apresentando The Voice, com os pés nas costas, mandando super bem, porque a gente já tá enjoado
de ver... Já apresentou fama, né? Sim. Então ela entende de reality musical.
E a gente tá enjoado de ver o Thiago Leifert a todo instante na nossa TV também, né?
Exatamente. Saturou, Dona Globo, saturou.
Pois é.
E aí o Simples Assim, ele é um programa bem GNT, né? Já ele vai pro GNT, não duvido nada.
Eu também não duvido
mais
nada.
Mais um ponto pra essa POC chamada Henrique.
3-1, 3-1.
3-1.
Agora já é a sua
última pergunta de alternativa.
Agora já é de alternativa, tudo.
A última.
Então
a
vamos
última,
lá. Vai. Ah, é a última de alternativa? Não sei contar.
É, tá. E não vem com data de novo não, porque não aguenta mais data, hein?
É data e não é data. Olha lá.
Ai, meu Deus.
Em qual mês o Chaves e o Chapolin deixaram de ser exibidos pelo SBT? Opção A, junho. Opção B, julho. Opção C, agosto. Ou opção D, setembro.
Nossa, foi uma pergunta e resposta quase igual a minha, né? Eu acho, de acordo com os meus conhecimentos e lembranças, não faz muito tempo. Assim, desde dezembro, né? Não tem muito tempo.
E o mês é?
Entre agosto e setembro. Ai, mas eu acho... que é setembro.
Setembro. A resposta está... Deixa eu fazer um E bem bonito pra homenagear o Celso Portioli. Errada!
Ai, foi agosto?
Deixa eu homenagear, Celso Portioli. Perderam tudo!
Ah,
Foi agosto.
Ai,
porque tá rolando um imbróglio lá, né, entre a Televisa e a família do Chespirito, como ele é conhecido lá no México. Por quê? A família detém os direitos sobre todas as produções dele, né, o grupo Chespirito, e a Televisa foi quem produziu e gravou todos os episódios, e aí detém também, né, direitos de exibição na televisão. E aí tá rolando uma briga entre as duas partes, que até agora não foi ainda assinada. Muita gente especulou que o Chaves e o Chapolin poderiam ir pra Netflix, rolar um remake, rolar uma nova animação, ou algo do tipo. Por enquanto é só especulação. E esse contrato também ainda não foi renovado, porque parece que eles estão pedindo muito dinheiro pra volta da exibição. E aí, com isso, o SBT também teve que parar de exibir, porque ele tem contrato com a Televisa. Consequentemente, a Televisa, sem o contrato, a renovação de contrato com a família do Chaves, né, do Roberto Bolognes, eles não podem mais exibir o programa na televisão. Consequentemente, o mundo todo também tá sem poder exibir, sem poder, né, assistir aí os episódios do Chaves. O povo tá tendo que se contentar aí com o YouTube, né, que tem alguns episódios que foram feitos, né, uploads aí pelas pessoas. E o único jeito de assistir o Chaves é agora pelo YouTube, né. Uma pena, porque Chaves continua engraçado, tem mais de 30 anos, quase 40 anos, e continua engraçadíssimo.
É, atemporal. E tomara que não derrubem do YouTube, né? Porque é a única fonte. E costumam, emissoras e grandes empresas de audiovisual costumam derrubar os seus próprios produtos do YouTube, né?
Por conta dos direitos autorais.
É. E aí até agora não rolou. E espero que não role. Porque, né? Deixa lá no YouTubezinho, gente. Ninguém tá vendo. Deixa a gente poder, pelo menos, relembrar um pouquinho. Infelizmente, eu estou perdendo, né? A revanche está vindo aí.
A revanche veio de cavalo.
A revanche está vindo aí. Pois é, essa POC do Henrique está vencendo, mas agora...
Agora vale 2 pontos, né? Quem acertar ganha 2 pontos, porque não tem alternativa.
É. Tá 3-1. E agora a gente vai para as perguntas sem alternativa, ou seja, é uma pergunta e você deve responder.
Vamos lá!
Eu tentei fazer uma coisa assim difícil para essa Pockzona não acertar, mas eu tô vendo também que ele vai fazer uma coisa difícil para mim, né? Enfim, a minha primeira pergunta sem alternativa, que eu acho que você não vai acertar, é impossível, gente. Impossível. Eu não acertaria... Quem dirá você?
Vamos ver.
O Big Brother 20, né? Bombou esse ano. E ele entrou para o Guinness Book. Ele entrou para o Guinness Book por quê?
Já até sei.
Por conta do mega paredão com Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Esse paredão foi ao ar no dia 31 de março e eliminou Felipe Prior com 56,73% dos votos. Mas, qual foi o total de votos que o BBB conseguiu para entrar no Guinness Book? Ha! E não é arredondando.
Eu só sei arredondando.
Ai,
foi diferente, então.
Não. Aí seria, eu te entregaria de bandeja, porque qualquer pessoa sabe de cor. Mas... pra entrar no Guinness Book, tem que cair, ó. Eles contam casas decimais.
Tá, mas eu vou chutar.
Quantos votos que o BBB, né, conseguiu arrecadar nesse paredão triplo.
Arrecadar não, garota. Conseguiu conquistar.
Isso daí. Você entendeu. Quantos votos o paredão teve, né? Esse mega paredão teve pra entrar pro Guinness Book.
Olha, eu sei que foi 1 bilhão. Mais de 1 bilhão.
Certo.
Eu vou chutar 1.386.000 votos.
Nem vou fazer esse drama de 5 segundos, porque está absurdamente errado.
Meu pai.
Absurdamente errado. Primeiro porque, me espanta você não saber que foi o paredão de 1,5 bilhão.
Ah, é, eu sabia que era 1 bilhão.
E chutou
mais de 1 bilhão.
Não, 1,5 bilhão.
Ai, foi diferente.
Tanto que na Fazenda, agora que eles conseguiram 1 bilhão na final, eu fiquei até comentando no Twitter, Mion, para de forçar, vocês não vão conseguir 1,5 bilhão do Big Brother. E muita gente também falou sobre isso, que eles estavam...
E pior,
a Fazenda,
né?
Queria muito, muito chegar nesse recorde de 1,5 bilhão, né, do Big Brother, não conseguiu. Então era 1,5 bilhão, mas na verdade foi 1,532,944,337 votos neste paredão.
E pior, né? Babado, a Fazenda, né, não conseguiu bater esse número, mesmo não tendo o CAPTCHA, né? Porque os votos da Fazenda não tem um negocinho, sim, lá pra você escrever ou colocar a imagem que você tá vendo.
Confirmar que você
não é um robô.
Exatamente.
E mesmo assim, não conseguiram bater.
Tem um serviço mais difícil, né, de usar robô. Não que não consiga, eu acho que até consegue, mas, né, é mais difícil de você conseguir, né, botar toda hora lá, com vários cliques. E foi isso, 1,5 bilhão. Na final, pelo que eu lembro, a Fazenda conseguiu 1 bilhão, né? Daquele votômetro que eles quiseram colocar lá. Aquela pataquada que movia só os estados e países. Que foi uma coisa desnecessária que a Fazenda mostrou. Quem quer saber os estados? Só mostrou que o Sudeste perde tempo voltando na Fazenda. É. Os estados do Norte e Nordeste tá cagando. O Sul voltou um pouquinho mais, Centro-Oeste também. Outros países também foi uma coisa desnecessária de colocar, mostrando que robôs existem. Porque, né, logo ali em IPs de VPN de outros países, enfim. Mas é isso, Big Brother bateu este recorde e entrou para o Guinness Book com essa quantidade de votos. Mais de 1,5 bilhão. Que o Henrique errou.
Querida, se você veio com pergunta difícil, eu vim com pergunta mais difícil ainda, tá, querida? A gente tá na quinta, né? É isso? Produção, confirma.
Agora é a primeira. Isso. Agora é a primeira sem alternativa. O Mion falava isso toda hora na Fazenda, né?
Aham, produção, pode confirmar. Então, quinta pergunta.
Eu queria entender por que eles falam produção e não direção. Porque quando fala isso, é o diretor que fala no ouvido, não a produção.
Ah, porque... Não, é que às vezes também o diretor pode estar fazendo outra coisa e alguém da produção confirma, entendeu? Porque o diretor tem que fazer... Não, mas o diretor tá em olho em tudo, não só ali no apresentador. Tem muitas coisas rolando.
Ponto eletrônico é conversa com a direção. Ninguém quer saber de produção.
Tá boa.
A louca. Ó. Vai lá, primeira pergunta sem alternativa.
Difícil, dificílima. Bora. Meu Deus. O Revista da Manhã... Programa da TV Gazeta ganhou esse nome depois da pandemia do coronavírus. E agora eu quero saber de você, senhora Bruno. Qual era o nome desse programa antes da pandemia?
Do Revista da Manhã?
Aham. Sem pesquisar, gata.
Programa da Gazeta?
Sem
pesquisar. Programa da Gazeta? Revista da Cidade?
E a resposta está... Eu não acredito que você assiste.
Querido, é Gazeta, é São Paulo.
Que ódio, tá? Ele acertou, que ódio.
Ah, eu achando que ele ia vir com perguntas assim, formuladas. Ele acha que só quem assiste Farofa da Gazeta é ele. Só ele assiste Farofonas da Gazeta.
3x3, ai, que ódio.
Ai, Henrique. Ai, só você, viu? Achando que eu não ia saber que um programa da Gazeta chamava Revista da Cidade.
Ué, não sei,
ai,
né?
Ai, quem ia colocar esse nome cafona? Quem mais ia colocar esse nome cafona? Só a Gazeta. Cafeta, eu falei. Cafeta é mistura de Gazeta com cafona.
Ai, morro.
Ai, ai. Tadinhos, né? Mas eu gosto da Gazeta. Acho legal, sigo eles no Twitter. Eu não vou falar que eu assisto, tá? Eu só vou falar que eu sei, porque sigo eles no Twitter, então vivo vendo os programas e afins. Mas eu sabia.
Ai, nossa, ódio, nossa, deixei nossa. Empatar, que ódio. Vai, sexta pergunta.
Agora vai, é a segunda pergunta sem alternativa. Isso. Para de ser burra.
Mas é a sexta, ué.
Enfim, vai. Segunda pergunta sem alternativa. Quantos capítulos foram ao ar da primeira fase da novela Salve-se Quem Puder, de Daniel Ortiz, que saiu do ar devido à pandemia do novo coronavírus?
Meu pai.
Ah.
Olha, eu vou chutar... Deixa eu ver...
Essa bomba. Quantos capítulos dessa bomba foi ao ar?
Ah, eu vou chutar uns... 55.
Quantos dias as pessoas sofreram?
Uns 55.
55?
Uhum. E acho que é menos.
A resposta está... Ai,
que ódio!
E ó, a novela foi ao ar de 27 de janeiro até 28 de março e teve 54 capítulos.
Ai, não acredito!
Por um, o Henrique não acertou.
Que ódio! Tinha que ter meio ponto aí pra mim. Tô com 3,5, porque eu praticamente acertei.
Não, nada de meio ponto. Você para de dar os seus migué pra tentar ganhar de mim, querida. Você já tenta me tombar esse episódio inteiro. Eu vou te expor na internet. Vai lá pro seu segundo episódio. Segunda pergunta.
Bom, se você perguntou de Salve-se Quem Puder, vou perguntar de Amor de Mãe, querida.
Pode perguntar, querida. Pode perguntar. Que é choque de monstro.
Por causa do coronavírus, Amor de Mãe teve as gravações paralisadas em março deste ano. E agora eu quero saber quantos capítulos a Globo exibiu até hoje.
Nossa, eu te odeio. Você pergunta a mesma coisa que eu. Ai, que invejosa.
Eu amo!
Bom, a novela teve muito mais, né? Porque tava mais tempo no ar que Salve-se Quem Puder. Se Salve-se Quem Puder teve 54...
Sem colar.
Eu... Você tá vendo minhas mãos aqui, querida? Eu, hein? Eu vou chutar... que foi ao ar... Como vão... 128?
128? A resposta está... errada!
Ah, eu sabia, é difícil.
O último capítulo...
Eu fiz isso justamente porque é difícil.
O último capítulo foi ao ar no dia 21 de março de 2020 e a novela teve até agora 90 capítulos. O primeiro o primeiro foi ao ar dia 25 de novembro de 2019. Porque parece, né, que tava há mais tempo ao ar, né? Porque essa onda do coronavírus aí a gente perdeu um pouco da noção do tempo também, né?
E aí falaram que vai ter mais só 25, só pra finalizar. Eu falei, bom, não tava nem na metade, nem no início. Então vou chutar mais capítulos aí. Aí foi 120 e poucos e não rolou. Então tá tudo 3-3 ainda. A gente, ninguém... Eu só acertei uma dessa etapa, né? Sem
alternativa.
Sem alternativas, porque eu sou inteligente. Mas
penúltima,
vamos agora para a terceira.
Penúltima pergunta.
Isso, terceira e o... Terceira e penúltima. O documentário Cercados, da Globoplay, exibiu os bastidores do jornalismo durante a pandemia e a cobertura política, num ano em que combater fake news foi essencial. Eles mostraram o switcher do Jornal Nacional, que teve uma enorme falha na escalada de uma edição super especial de um dia, que abordou um assunto político muito importante. Qual foi o tema principal abordado nesse dia que teve pane na escalada do Jornal Nacional?
Meu pai...
Ah, eu sei, porque eu sou muito politizada.
Eu acho que foi... Acho que tem a ver com o Crivella, não foi? Um negócio assim? Mas eu não lembro bem, assim, o assunto. Eu acho que foi no dia...
Você lembra dessa pane?
Foi do dia que eles perguntaram lá da produção? Ai, produção?
Não, qual? Não. Essa foi mais recente.
Do dia da escalada, que a escalada rodou no ar?
Você assistiu... No ar. Você viu o documentário Cercado?
Não. Ai, foi diferente, então. Mas...
É a pane que mostra no documentário Cercados, que foi uma mega pane. Não foi essa última que fala da falha, não.
Tá, eu vou chutar...
Eu tô te dando uma dica, hein? Cancelando a opção do Crivella, olha só como eu sou legal.
Eu vou chutar, então, do dia que o Bolsonaro chamou os jornalistas lá de burro.
Que dia? Isso é muito vago pra mim.
Ué, o
ele
dia...
Ele chama os jornalistas de burro todo dia.
Ai, nossa, o dia que ele chamou...
Bolsonaro
mostrou... Os jornalistas lá de
que
burro,
legal.
Não foi esse dia da pane?
Que dia, Henrique? Isso é muito vago. Ele chama os jornalistas de burro todo santo
não,
dia que ele
querida,
pode.
Não, querida, é isso. Se contente
não,
com isso.
Então tá, eu vou dar como errado. Bé... errado. Sabe por quê? Porque esse dia que deu pane no escalada do Jornal Nacional foi o dia que seria revelado o vídeo polêmico da reunião ministerial da equipe do Bolsonaro.
Foi diferente.
Não foi isso que a gente
quis dizer. Que era na época do Moro lá, né? Que eles dois estavam tretando.
É, que eles estavam na treta e teve uma reunião ministerial que ele e toda a equipe dele falaram um monte de, né, de porcaria. E aí tinha, a justiça estava correndo se iria liberar esse vídeo da reunião ministerial ou não. E aí quando liberou, que passou na Globo, já tinha passado na Globo News, na CNN, na TV a cabo, já tinha passado, obviamente o Jornal Nacional ia passar também, ia repercutir bastante esse vídeo polêmico. Uhum. E deu uma mega pane na escalada, e isso mostra no documentário Cercados, o switcher, nesse exato momento, quando dá um pane, todo mundo fala, o que aconteceu? O que aconteceu? Volta pra ele, volta pra ele! Vai pro intervalo! E começa todo mundo se desesperar dentro do switcher.
Ah, eu quero assistir.
Maravilhoso, pra quem gosta de bastidores... Pra quem gosta de bastidores, é muito bom ver o que acontece quando dá erro no principal jornal da televisão brasileira, né?
E da maior emissora também do Brasil, né?
E da maior emissora também, exatamente. Então, bem, Henrique Ron novamente.
Ai, querida, essa também você vai errar, porque você é burra.
Você falou isso da primeira alternativa, porque você falou que era uma coisa muito difícil e era o Jornal da Cidade.
Não, mas agora você vai errar. Em 2020, a MTV investiu mais uma vez em uma temporada do De Férias com o Ex. E com a participação do quê? Do quê? De Pox no elenco, né? O que deixou diferente essa temporada. E eu quero saber o número desta temporada que foi exibida.
24.
Eu sabia que você não sabia.
Mas claro, você acha que eu vou saber de Férias com o Ex? Eu tenho mais o que fazer na minha vida, não sou você, não.
Essa temporada, é erradíssimo, né, óbvio. Essa temporada foi a de número 6. Número 6, ai, eu amo de Férias com o Ex.
Ai, tinha que ser a 24, pra combinar com a gente.
Mas foi tudo, acho que já foi um avanço colocar... pessoas gays no elenco, né, porque...
Um monte de padrão.
Também, né? Um monte de padrão. Mas aí também as POC e tudo padrão também, né? Mas eu acho que já é um avanço colocar pessoas gays no elenco, porque geralmente esses realities de pegação não tem, né, pessoas... No máximo, ali, bi, e sempre é a mulher, nunca é um homem. E aí deixa, né, sempre assim, ai, vamos colocar, vamos mudar. Então, dessa vez eles mudaram... Mas eu acho que poderia ser melhor. Gostei, mas poderia ser melhor.
Eu já não gosto da MTV atual. Não gosto do De Férias com o Ex. Então, com um monte de padrão, então, pior ainda. Essa quarta e última pergunta sem alternativa, né, que é a oitava no total, eu acho que você vai acertar. É fácil demais. Eu dei uma colher de chá pra senhora.
Então, vamos lá.
Contando com a final, quantos vencedores a sétima temporada do Masterchef Brasil terá no total?
Meu pai!
Ai, você não vai saber, pensei que
não,
você ia saber.
Não vou saber, não. Vou fazer um chute.
Ah, querida, aqui. Você é muito Masterchef. Inclusive, gente, temos episódio de Masterchef, escutem. 5, 4,
eu acho que vai ser uns 15.
3, 2, 1. Vencedores no total. Uhum. E a resposta está...
Mas isso está... Mas pera, isso você está contando Masterchef, Masterchef Juniors,
querida, tudo? A sétima temporada do Masterchef.
Então, você está contando tudo. Todos os formatos do Masterchef aqui no Brasil.
Sétima temporada... Não, eu estou contando só a sétima temporada do Masterchef, que é a que está tendo esse ano.
Ah, você não está contando desde a primeira até o último.
Querido, sétima temporada é uma temporada.
Hã?
Sétima temporada é só uma temporada.
Ah, só da sétima temporada. Eu achei que você tava contando do primeiro até agora o último. Não, então pera. Eu acho que são...
Você já falou 15.
Não, é que eu entendi errado a pergunta. Calma.
Ai, como? Quantos vencedores vão ter na sétima temporada?
Eu entendi nas sete. Juntando as sete.
Ai, na sétima. Sétima temporada. Não. Quantos vencedores vão ter no total? Contando com a final.
Eu acho que... 12.
12. Uhum. De 15 caiu pra 12. E a resposta está completamente errada.
Ai, que ódio!
Você saberia, porque você é muito Masterchefzinha, Poc. com tudo, com, assim, com o total, contanto com a nova chance, porque teve uma nova chance ali de repescagem, porque cada edição do Masterchef dessa temporada, a sétima, teve um vencedor. Cada edição teve um vencedor, não era pelo mata-mata, como sempre tinha em todas as temporadas. Teve um episódio, tinha um vencedor, e assim por diante. E aí eles fizeram um dia com repescagem, e ainda terá a final agora no final do ano, vai ser o último episódio da temporada. Contando com essa final, serão 25 vencedores na sétima temporada do Masterchef Brasil.
Realmente saturaram esse ano, saturaram o Masterchef, né? Eles fizeram esse novo formato, lógico, por conta do coronavírus, né? Não confinaram aquele grupo de pessoas que eles sempre fazem, né? Uma temporada com os mesmos participantes em todos os episódios. Dessa vez, nesse ano, eles gravaram mesmo tendo a pandemia, mas aí esses participantes só vinham pra gravar aquele episódio e depois iam embora, não tinha mais contato nenhum, e aí por isso tem esse monte
de uma repescagem, né, mas não foi a mesma coisa como das outras temporadas, né, de mata-mata e afins.
E agora você? É a última, né?
Pra gente desempatar isso.
É a última.
Exatamente.
Pra gente vou escolher assim, uma pergunta difícil, dificílima mesmo.
Ai, lá vem.
Deixa
lá
eu
vem
ver
ele.
Aqui uma pergunta muito, mas muito difícil.
Se ficar empatado, vai ficar empatado, tá? Porque não tem outra pergunta pra gente desempatar.
Foi assim um pouco diferente. Ó, vamos lá. A novela Bom Sucesso fez o maior sucesso em 2020.
Nossa, que
e contava
bom
aí
sucesso,
com
maior sucesso.
Pois é, contava aí com Grazi Massafera, Antônio Fagundes e também o Rômulo Estrela ali, como, né, os principais aí dessa novela da sete. Eu quero saber de você a data do capítulo final. Porque você é noveleira. E noveleira que a noveleira sabe quando a novela acaba e quando a novela começa.
E eu acho que eu vou saber. Você achou que...
Ai, você colou.
Não colei porque eu tô aqui, então, ó. Vai. Com a minha mão. Sabe por que eu vou saber? Qual a novela que substituiu Bom Sucesso?
Salve Quem Puder.
E que pergunta que fiz pra você agora há pouco?
Não sei, vai.
É, não te perguntei quantos capítulos tinha Salve-se Quem Puder?
Aham.
E te falei a data de início, a fim?
Vai, então fala.
Então se Salve-se Quem Puder começou dia 27 de janeiro... Bom Sucesso terminou dia...
Que dia?
24 de janeiro.
Ai, que ódio! Não acredito!
Nossa, você é burro demais!
Eu não me liguei nisso! Ai, que
Nossa,
ódio!
Nossa, bota a pergunta de Salve-se Quem Puder, te fala a data de início da novela e você quer me caçar... Você me fala, me pergunta que dia que terminou a novela anterior? No, tá vendo, querido ouvinte? Eu ganho por quê? Porque eu sou mais inteligente com
o
Henrique.
Mas, ó, a outra pergunta que eu tinha era... Cadê?
Eu falei, a do Big Brother eu já tinha acertado, porque você me tombou. A do pergunta do Big Brother lá de das alternativas, você me tombou, que eu já tinha acertado.
Eu tinha feito uma, ó. Quem foi o terceiro eliminado de A Fazenda 12? Você ia saber?
Terceiro, o Rodrigão.
Aí, você ia acertar também. Ai, que ódio!
Tá vendo? Isso prova o ouvinte desse podcast. Que o Henrique foi fadado a perder nesses quizzes. Eu sou o melhor que ele.
Em 2021...
Ele tenta me tombar.
Em 2021, ele tenta me eu tombar. Prometo que eu vou ganhar, gente. É promessa. Vou cumprir essa promessa.
Você vai tentar. Você pode tentar, mas conseguir, querido, é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil.
Ai, foi totalmente diferente.
Não é simples assim. Não é simples assim, igual a programadão Angélica.
Ai, mas, tipo assim, se você fosse fazer uma retrospectiva aí do que foi, o que foi de melhor em 2020 e o que foi de pior em 2020 pra gente fechar o nosso podcast.
Ó, de melhor, eu acho que as emissoras e os responsáveis pela direção artística, eles tiveram que sentar e pensar pra ter mais possibilidades e diversificar mais a programação de todos os seus canais e programas, porque eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Então eles falaram, poxa, eles estavam muito... Todas as emissoras, tem emissoras que já são muito engessadas, por exemplo, a Globo, eles já são muito engessados em uma programação, eles tiram isso, se eles tiram aquilo, eles já vão colocar uma coisa semelhante no lugar. Enfim, eles são muito engessados. Eles não costumam muito sair do padrão deles, né? Então eles tiveram, por obrigação, que se adaptar a uma nova realidade, né? O que, que a gente pode fazer pra mudar isso daqui? O Altas Horas mudou, a Fátima mudou, colocaram reprises de novela, colocaram, né? Enfim, teve que o SBT teve que fazer isso. Como seria a plateia de que programas que tem auditório? Eles tiveram que, por obrigação, pensar mais, porque eles não estão tão acostumados a fazer isso, né? Então acho que essa foi a parte boa, se a gente pode assim dizer, dessa pandemia. Poder mudar, melhorar e evoluir a qualidade da programação da televisão, que está precisando, está pedindo assim há muito tempo, melhorias. Principalmente no final de semana, eu acho. Final de semana ainda a gente está precisando melhor de uma melhor programação da televisão, porque eu mesmo já estou desistindo de assistir televisão. Nem TV a cabo eu tô conseguindo assistir mais. Então eu tô partindo pra streaming no final de semana, sábado, principalmente no domingo, né? Então eu espero que com tudo isso que aconteceu, as emissoras, os diretores de programação e artística possam melhorar a programação para os próximos anos, né? Que caso aconteça algo pior ou algo semelhante, que queira Deus não, eles já saibam o que fazer e tenham uma programação, né, que possa se adaptar melhor.
Olha, eu de bom, assim, o que eu quero destacar, eu acho que foi o BBB 21, sem dúvida nenhuma. Eu acompanhei muito também a Fazenda, tem os seus méritos. Mas como o BBB 21 foi ali no começo da pandemia, todo mundo em casa, então eu me apeguei muito aos participantes, eu tinha comprado pay-per-view, eu ficava ali assistindo... Nossa, todo santo dia eu ia dormir com eles, sabe? Era o pay-per-view ligado assim o dia todo pra acompanhar o que eles estavam fazendo. E sem dúvida nenhuma foi assim, acho que o programa que mais levou entretenimento esse ano pra gente, principalmente quem gosta de televisão também, né? Quis acompanhar tudo que tava rolando, porque em todos os assuntos, né? Não nas rodinhas, porque nessa época ninguém tava podendo se falar, mas online a gente só se falava... Pra falar de Big Brother Brasil, principalmente no Twitter, né? A galera que tá no Twitter falou muito de BBB 21 esse ano, tanto que foi um dos assuntos mais comentados. Em segundo foi a Fazenda 12. E eu espero, né, que o BBB 21 seja também maravilhoso, ou até mais maravilhoso do que foi o BBB 20. Mas isso a gente vai falar sobre no próximo episódio. E agora, assim, um momento ruim... Se a gente fosse analisar esse ano aí que, tipo, você quer esquecer que aconteceu na televisão em 2020.
Olha, eu quero esquecer de que a gente teve que ver programas de auditório sem auditório, por exemplo. Foi o que eu acabei de dizer. Não muda muita coisa do que eu disse. Sabe, você não vê a animação na televisão, porque a gente quer ver informação na televisão, a gente quer, sabe, se informar, mas a gente também quer se alienar um pouco. A gente esquece de se
esquecer os problemas,
uma,
né?
Vida que a gente... Exatamente, a gente já trabalha por horas, exaustivamente, né? E aí a gente quer ligar a televisão pra se distrair um pouco. A gente sabe que a televisão aliena a gente. Big Brother e Fazenda, enfim, são programas pra gente só se distrair.
Não precisa pensar, né? Não precisa pensar.
Exatamente.
Só assistir, rir,
A gente tem que deixar o nosso cérebro relaxar um pouco, sim, sabe? Desligar um pouco. E Big Brother e Fazenda e reality shows... São programas que deixaram a gente felizes, como você acabou de dizer. E programas de auditório que já são pra isso, que fazem a gente rir, gargalhar, se desestressar um pouco, perderam um pouco a graça, né? O ânimo. E fora também programas de auditório que perderam a plateia e perderam atrações musicais, né? Que ficou falado a ficar entrevistando pessoas online. E é chato, né? A live a gente já tem no nosso próprio computador, a gente acessa nossas redes sociais, assiste as lives dos artistas. Então, ligar a televisão e ver as pessoas da televisão ligadas no computador era um pouquinho chato, vamos dizer assim. E aí é isso que me entristeceu da televisão, deixar a televisão ligada na internet, sendo que a gente já tem a internet ligada o tempo todo quando a gente quer. Isso me entristece bastante.
Olha, já eu em 2020, o que eu quero esquecer assim é o Luiz Ernesto Lacombe na televisão, porque, gente, que... Pra quê? Eu sempre fico me perguntando,
olha,
pra quê?
Isso, eu não queria
porque
nem
ele tá lá só pra defender... Porque ele tá lá só pra defender, né, o presidente que ele tanto enaltece. E todo dia é um caso de machismo escroto com a Amanda Klein naquele programa. Que, nossa, a gente já comentou aqui várias vezes do quanto ela tá sofrendo naquele programa. E eu entendo ela porque a gente tem contas pra pagar. Todo mundo precisa pagar seus boletos, precisa trabalhar. E às vezes é a oportunidade que ela tem. Então ela tem que tentar ali se virar. Mesmo sabendo que é um ambiente mega tóxico, e isso já começou desde a época que ele tava lá na Band. Silvia Popovic também passou por isso quando tava dividindo o programa ao lado dele. E eu queria que em 2021, sei lá, ele ficasse só no YouTube fazendo programa e não mais na TV aberta, porque, nossa, ninguém merece ele.
É, deixa que os seguidores dele achem que ele está arrasando nas lives do YouTube, achando que público de YouTube e de televisão é a mesma coisa, porque é isso que eles falam nas redes sociais. Nossa, 10 mil pessoas assistindo Lacombe, 100 mil pessoas assistindo Lacombe no YouTube é muito. E mal eles sabem quanto vale um ponto de audiência... Exatamente, mal eles sabem quanto vale um ponto de audiência na televisão aberta, né? Então deixa eles acharem que ele tá bombando dentro da própria bolha numa live do YouTube, e deixa a televisão pra quem sabe fazer televisão, pra quem gosta de fazer televisão, de uma coisa mais, sabe, democrática e que não seja tóxica como ele tá sendo com a pobre Amanda Klein, e que alguma outra emissora, por favor, contrate a bichinha, sabe, pra tirar ela dali, ela não merece. Ela pois tem que pagar as contas delas, ela não pode falar, não quero mais. E ainda mais agora que vem Caio Coppola, né? Vai piorar a situação. Eu já tinha falado, não mereço isso, eu vou mendigar um trabalho em outro lugar.
Alô, CNN Brasil,
imploraria.
Manda um zap aí pra Amanda Klein, pelo amor de Deus.
Vai pra TV Aparecida, Amanda Klein, lá é muito melhor, ainda você vai ficar calma, na paz da senhora Aparecida.
Verdade.
Seria muito melhor você ir pra
Nossa,
TV Aparecida
melhor
do que
ficar na RedeTV,
ainda tem mais audiência.
Melhor conselho de 2020.
Porque ela ainda... E ainda ganharia mais audiência ainda, porque a TV Aparecida em muitos casos fica na frente da RedeTV. Beijo.
Foi diferente. Bom, dito isso tudo, mais uma vez eu queria te agradecer por você, ouvinte, estar aí nos prestigiando durante todo esse ano.
Yeah,
claro, né? A gente,
obrigado.
Como a gente disse no início do começo, é melhor, né? É maravilhoso. Como a gente disse no começo, né, desse episódio, o nosso podcast tem só meio ano, né? E, se eu não me engano, esse é o episódio 27. A gente nem chegou em 50 ainda. A gente tá crescendo, graças a Deus. E a gente queria agradecer vocês que estão nos ouvindo, desejar assim um excelente 2021, que venham coisas boas para as nossas vidas, que venha a vacina pra gente, né, se livrar desse bendito, desse corona, porque ninguém aguenta mais. Continuem usando máscara também, né, porque, gente, pandemia não acabou, está aí, os números estão aumentando. Por favor, não vamos se aglomerar nas festividades aí, já passou o Natal, vai ter o Ano Novo agora. Não vamos se aglomerar. Se for pra se aglomerar, faça o exame e só com ali a família, pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar no próximo, ter empatia, porque o negócio não é brincadeira.
Exato, eu retifico tudo isso que o Henrique já falou. Muito obrigado pra quem escuta a gente regularmente, diariamente, semanalmente, enfim, sempre que você possa nos ouvir, eu agradeço. Se você ouviu 1, 5, 10, todos os episódios, muito obrigado. Que você que segue a gente nas redes sociais também, muito obrigado. Que o próximo ano a gente possa crescer, estar mais presente na vida de vocês. Queremos aqui melhorar, então qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de dúvida,
sugestão,
qualquer tipo de reclamação, sugestão, a gente vai ouvir e vai colocar em prática, né? Então, o podcast é feito pra quem gosta de TV, então você que está nos ouvindo, o podcast é pra você. Então, se você não gosta ou gosta de alguma coisa, fala pra gente, que a gente precisa saber também pra poder melhorar, né, e fazer um podcast cada vez melhor pra vocês. E também quero agradecer a minha parceira de podcast, Henrique, que, né, eu não faria um podcast sozinha, porque eu sou muito competente. Então, quero agradecer a minha amiga Henrique, que rala duro nesse podcast. Ele me xinga, ele me grita, ele me cobra. Ele é a minha patroa. Mas ele perde pra mim
nos
episódios que ele mesmo... Mas que ele mesmo cria as pautas, as sugestões. E ele mesmo perde pra mim. Então é assim a vida, né, gente? Um dia você é patroa, outro dia você é empreguete, né? É assim que é. Ele é a Carminha e eu sou a Nina, mas às vezes a Nina tá por cima, né? Me serve, uma dia me serve. É isso que eu falo pra ele neste momento. Porque já teve dois quizzes e eu ganhei os dois.
Ai, foi diferente.
Mas fora isso, gente, eu quero agradecer de verdade a todos vocês. Uma ótima entrada de ano de 2020. 2021, principalmente também pra minha amiga, gata, que tá precisando ter uma ótima entrada. Né, a minha amiga está precisando de uma ótima entrada de ano, né, amiga? Que 2020 traga coisas boas para
nós.
Ai,
que meu marido vem em 2021, meu pai. Manda aí, Jesus.
Vai vir. Vai vir o marido, amiga. E é isso, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo e até 2021 para todos vocês. Beijos e obrigado.
Eu também queria agradecer o Bruno, né, meu parceiro aqui de podcast. Queria também desejar um ótimo ano pra quem tá nos ouvindo. E a gente se encontra em 2021, se Deus quiser, com mais programas, mais episódios. E vai vir uma leira aí de episódio, porque a gente tá entrando na nossa segunda temporada. E vem muita novidade por aí. Dito isto, a gente deseja pra vocês um ótimo ano, um ótimo 2021. E a gente se vê.